Boa noite a todos. Né? Noite. Seja bem-vindo. Espero que tiveram um bom descanso, né? Refletiram bem. E torcer para que esse ano seja um ano, vamos dizer, de bastante trabalho para trabalhar pelo município. E tenho certeza que cada um de nós já estamos bem descansados e preparados para esses momentos que vão vir. Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus, Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Não tem. Convido o senhor vereador José Anésio para ler uma passagem da Bíblia.
Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, uma alma angustiada e um coração atormentado clamam a vós. Ouvi, Senhor, tende piedade de nós, porque pecamos contra vós.
Coloco em votação a ata da 41ª, 40ª sessão ordinária de 2017. Quem for tiver favorável, permaneça sentado, quem for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Em votação, a ata da 1ª, 10ª sessão extraordinária de 2017. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a votação. Tem mais uma ata aqui. Em votação, a 11ª extraordinária de 2017. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 257/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 192/2017 da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 01/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, cumprimentamos inicialmente essa Igreja Câmara Municipal, renovando a Vossa Excelência e aos nobres edis no retorno das atividades à nossa parceria diante dos desafios impostos pelo momento atual e o nosso compromisso com os princípios democráticos, com a ética, honradez e transparência imprescindíveis na concretização dos nossos ideais. Desejamos que neste ano possamos continuar caminhando para e passo, firmes e comprometidos na conquista de um futuro sólido para todos nós. Desde já agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de cima e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 03/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada da pauta do Projeto de Lei 018/2017, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a título gratuito à empresa que especifica concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre imóvel de propriedade do município, conceder incentivos fiscais e dar outras providências devido à necessidade de uma melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 05/2018, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta à indicação 354/2017, do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção à indicação e epígrafe, encaminhamos manifestação da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício. Ofício 07/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 187/2017 do vereador Adelcio Vieira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício. Ofício 08/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 192/2017 da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício. Ofício 09/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 193/2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício. Ofício 010/2018. Da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 194/2017 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor jurídico de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito em Exercício. Ofício número 28/2017 da Diretoria Financeira da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo às prestações de conta da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia na importância de R$ 792,208,80. Referente ao recurso recebido no mês de novembro e dezembro de 2017, conforme lei 4309 de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 29/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade da Diretoria Financeira. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo às prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa Misericórdia e Piedade na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de novembro de 2017, conforme lei 4309 de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1 firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida Santos de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício 0547/2017 da Caixa Econômica de Sorocaba. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto crédito, recurso financeiro e orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recurso financeiro sobre bloqueio em 18/12/2017, no valor de R$ 58.640,00, na conta vinculada ao contrato de repasse 82.46.79/2015, operação 1027.366/28, firmado com o município de Piedade, assinado em 18/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto elaboração de projeto de execução de serviços de pavimentação e recapeamento em vias urbanas no município. Respeitosamente, Célia Maris Molinari de Mato, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. Ofício 01/2018, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade. Digníssimo Presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, por seu presidente e Senado, vem apresentar nota pública de esclarecimento quanto aos fatos que vêm ocorrendo com a classe dos servidores públicos lotados no cargo da coleta de lixo e, afinal, sua extra previdência dessa Casa Legislativa. Ofício 06/2018, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, por seu presidente infracionado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer o que segue. No dia 9 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Piedade publicou nota oficial no seu site e rede social do Facebook sobre a questão da coleta de lixo da cidade, e ainda afirmando que eventuais problemas são decorrentes de atitude de servidores que buscam causar transtorno e, consequentemente, o acúmulo de lixo, ainda afirmando que no dia 8 de janeiro se iniciou o processo administrativo para apurar e punir servidores denunciados. Diante dessa notícia, o sindicato requer a pedido dos servidores que desempenham suas funções na coleta de lixo por consequência dos problemas que são apontados nas redes sociais e pela população, que esta desinformada a respeito, que seja agendado com urgência uma reunião para que possa crescer a situação da melhor forma. Piedade, 10 de janeiro de 2018, Antônio Marcos Fernandes, presidente. Ofício 07/2018, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, entidade sindical representante da respectiva categoria, vem através de seu presidente infracionado em decorrência da audiência pública apresentada dia 10 de novembro de 2017 na Câmara Municipal, que tratava da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano 2018, e que foi informado a este sindicato que após o encerramento do exercício que se dá no mês de janeiro de 2018, haveria a possibilidade de obter as informações detalhadas quanto à seguinte pauta de reivindicação composta nos itens abaixo, esperando que os mesmos sejam objeto de negociação durante os próximos dias. Iniciar processo de discussão de reajuste anual dos servidores públicos municipais. Iniciar processo de discussão de reajuste anual do valor do ticket alimentação. Voltou. Devido ao funcionalismo público estar acumulando perdas no salário, que vem se estendendo já de anos anteriores no ano 2017, o reajuste do salário só ocorreu no mês de abril, ocasionando perdas de 1,25%, somados com o valor reajustado abaixo da inflação, em 1,29%, resultando em um déficit de 2,54% só no ano 2017. E ainda o valor do ticket alimentação não foi reajustado, complicando ainda mais a situação dos trabalhadores. Comunicando a posição acerca do assunto, este sindicato representa seu compromisso para com os trabalhadores na busca pela saída negociada. Sendo assim, pede que seja agendada uma reunião entre os vereadores e comissão do sindicato junto com o Poder Executivo para que possamos procurar soluções coletivas para a valorização dos servidores públicos municipais. Ressaltamos desde já nossa costumeira disposição para o desenvolvimento de negociações dentro dos princípios de lealdade e boa-fé. E nesta oportunidade reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Marcos Fernandes, presidente. Projeto de Lei 2018 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos aos servidores públicos municipais, conforme especifica. Ofício 06-2018, da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei 01-2018, que tem por escopo a concessão de 5% de reajuste salarial aos servidores públicos municipais, conforme especifica. Segue acompanhado o presente projeto de lei o competente estudo de impacto financeiro que atesta, com responsabilidade, o limite de percentual possível de ser concedido. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, prefeito em exercício. Projeto de Lei 01-2018. Extingue o cargo em comissão de assessor jurídico e cria mais um de cargo efetivo de procurador legislativo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. Projeto de Lei 01-2018 da Mesa Diretora da Câmara. Extingue o cargo em comissão de assessor jurídico e cria mais um de cargo efetivo de procurador legislativo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta o prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto o cargo em comissão de assessor jurídico da Câmara Municipal de Piedade, criada pela Lei 2174 de 1991, de 19 de novembro de 1991, e constante na letra I do anexo 1 do quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de Piedade, inserto na Lei 4413/2015. Artigo 2º. Fica criado mais um cargo efetivo de procurador legislativo na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Piedade, alterando o constante na letra J do anexo 1 do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Piedade, inserto na Lei 44.3/2015. As retribuições, a carga horária, o padrão de vencimentos e demais vantagens do cargo de procurador legislativo permanecem em conformidade com a Lei 44.13 de 14 de dezembro de 2015. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, notadamente a Lei 2174/1991, incluindo-se a alteração na letra J do anexo 1 do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Piedade, da Lei 44.3/2015. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Justificativa. Após a exoneração do assessor jurídico da Câmara, o zeloso advogado doutor Antônio Carlos Bueno de Camargo, que por muitos anos brilhantemente desempenhou as funções do cargo nesse legislativo municipal, a mesa diretora da Casa, com o objetivo de atender orientações de egrégio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decidiu extinguir o cargo de assessor jurídico e criar mais um cargo efetivo promovido por concurso público de procurador legislativo, uma vez que as atribuições dos cargos são compatíveis e não causaria nenhum prejuízo às atividades legislativas. Câmara Municipal de Piedade, 2 de fevereiro de 2018. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Daniel Dias de Moraes, primeiro secretário. Geraldo Amâncio Oliveira, segundo secretário. Projeto de Lei 02/2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 4.484, de 20 de dezembro de 2016, conforme especifica. Ofício 11/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente. Temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 02/2017, o projeto que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da lei municipal 4484 de 20 de dezembro de 2016, conforme especifica. Versa o presente projeto de lei sobre a adaptação da regulação fundiária do loteamento denominado Bom Pastor 2, aos termos da Lei Federal 13.465, de 11 de setembro de 2017, que trata da regulação fundiária urbana, instituída para desburocratizar os processos de regulação fundiária, simplificando e agilizando os processos de regulação fundiária urbana. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo, junto prefeito em exercício. Ato 05/2018. Determina ponto facultativo na Câmara Municipal da Piedade nos dias 12 e 13 de 2018 e parcialmente suspenso no dia 14 de 2018. Nelson Prestes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso das suas atribuições legais e regimentais, artigos 18 e 19 do Regimento Interno e inciso 2, artigo 24 da Lei Orgânica Municipal, resolve. Artigo 1º. Fica determinado ponto facultativo do expediente na Câmara Municipal nos próximos dias 12 e 13 de 2 de 2018 e parcialmente suspenso dia 14 de 2018. Quando se inicia às 12 horas. Este ato entra em vigor na data de publicação revogada às disposições do contrário. Câmara Municipal de Piedade, em 5 de fevereiro de 2018. Registre-se e publique-se. Nelson Prestes Oliveira, presidente.
Os ofícios encontrará-se na secretaria à disposição dos vereadores e o projeto de lei será encaminhado ao departamento jurídico da casa e posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 01-2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Pires de Camargo. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Pires de Camargo, com 95 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2018. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência e família lutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de janeiro de 2018. Vereador Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 02-2018. Solicita informações sobre a não realização das obras de revitalização da Praça Cônego Jorge Mucizano no exercício 2017. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja, o plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que encaminhe a este legislativo as seguintes informações relacionadas à obra de revitalização da Praça Cônego Jorge Mucizano. 1. Qual o motivo da obra não ter sido executada no exercício 2017? 2. A verba prevista de R$160 mil foi transferida ao município? Caso afirmativo, quando? Caso negativo, qual o motivo? 3. Qual a previsão para a execução da referida revitalização? 4. Existe recurso para a realização da obra? Caso não, qual o motivo? Justificativa. Ocorre que, em março de 2017, apresentei o requerimento 52/2017, questionando o chefe do Executivo sobre a obra de revitalização dessa praça. Na ocasião, obtive a informação de que existia a previsão de um repasse por meio da emenda parlamentar do deputado estadual Jorge Ato, no valor de R$160 mil, e que havia um projeto técnico da obra. Ocorre, porém, que no ano de 2017 passou e nenhuma obra foi realizada, apenas a manutenção do local, motivo que apresento este requerimento, que tem como objetivo principal dar informações corretas aos munícipes que me questionam. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1 de fevereiro de 2018. Vereadora Maria Aparecida Godinho.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 03/2018. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ademar José Jacinto. Senhor Presidente, requer obedecer as formalidades regimentais, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ademar José Jacinto, com 71 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 4 de março de 2018. Requer ainda que todo deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação 01/2018. Indica a manutenção da estrada que liga bairro Três Coqueiros ao bairro Fazendinha. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedeça às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada que liga o bairro Três Coqueiros ao bairro da Fazendinha, via que dá acesso à propriedade do senhor Fábio Scala. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 2/2018. Indica a manutenção da estrada que liga a rodovia SP-79 ao bairro Três Coqueiros. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção, nivelar e colocar pedra na estrada que liga a rodovia SP-79 ao bairro Três Coqueiros, via que dá acesso à propriedade do senhor Silvio, senhores Silvio Noel Barbeiro e Rubens Tenório. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 3/2018. Indica a limpeza da passagem das águas pluviais da estrada municipal PDD 020. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza da passagem das águas pluviais na estrada municipal PDD 020, próxima à residência do senhor Orlando Cabral, via que liga o bairro do Pirapaurim até a divisa do município. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 04/2018. Indica a manutenção da estrada municipal Ney Tessário no bairro do Funil. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada municipal Ney Tessário no bairro do Funil. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 05/2018. Indica a manutenção das pontes no bairro do Piraporão. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja feita a manutenção das pontes no bairro do Piraporão, na estrada municipal próximo do comércio da Tati, e a ponte próxima da Igreja Católica no bairro e da propriedade do Mineirinho. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 06/2018. Indica a manutenção das estradas do bairro dos Buenos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedra na estrada dos bairros dos Buenos, nas proximidades da propriedade do senhor José Maria, Ananiel e Simoni. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 07/2018. Indica manutenção, nivelar e cascalhar a travessa da rua Ovídio Dias de Moraes, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja feita a manutenção, nivelar e cascalhar a travessa da rua Ovídio Dias de Moraes, na Vila Moraes, conforme o foto anexo. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 08/2018. Indica a manutenção da rua Eugênio Mendes, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a rua Eugênio Mendes, na Vila Moraes, conforme foto anexo. Vereador José de Souza Biscaia Júnior. Indicação 09/2018. Indica manutenção, tapa buraco na estrada municipal Messias Godinho Sobrinho, sentido ao bairro das Furnas. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, tapa buracos na estrada municipal Messias Godinho Sobrinho, no sentido do bairro das Furnas, conforme o foto anexo. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 10/2018. Indica a limpeza na tubulação da rua João José Neme, no bairro do Butuca. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza na tubulação da rua João José Neme, próximo ao Mercadinho do Marquinho, no bairro do Butuca. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 11/2018. Indica a realização de um estudo para reforma na praça próximo ao terminal rodoviário. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a reforma da praça próximo ao terminal rodoviário Arthur Reis. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 12/2018. Indica a implantação de faixas de pedestres elevadas no perímetro urbano. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que sejam implantadas faixas de pedestres elevadas próximo às escolas creches e demais instituições públicas, além da correta sinalização das mesmas. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 3/2018. Indica manutenção da via principal do bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da estrada principal do bairro Vieirinhas, via que dá acesso à Congregação Cristã no Brasil e à Assembleia de Deus. Vereador Alex Pinheiro da Silva. José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 14/2018. Indica manutenção e um estudo para a implantação de rede coletora de águas pluviais na Rua das Hortênsias, no loteamento Horizonte Verde. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar na Rua das Hortênsias, no loteamento Horizonte Verde, bem como seja realizado um estudo para a implantação da rede coletora de águas fluviais no mesmo local. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 15/2018. Reitera a indicação 162 de 24 de março de 2017 da manutenção do vestiário do campo de futebol na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais e reiterando a indicação número 162 de 24 de março de 2017, que seja realizada a manutenção, instalação de portas, pintura, instalação de grades nas janelas e instalação de encanamento de água no vestiário do campo de futebol na Vila Moraes. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 16/2018. Indica a manutenção do campo de futebol na Vila Moraes. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecendo as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, corte do mato e corte de da valeta em torno do campo de futebol na Vila Moraes. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 17/2018. Indica a colocação de TVs em todas as unidades básicas de saúde em nosso município. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocando TVs em todas as unidades básicas de saúde em nosso município. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 18/2018. Indica a instalação de dois abrigos de ônibus na rodovia Padre Guilherme Rovio, SP-79. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de dois abrigos de ônibus na rodovia Padre Guilherme Rovio, SP-79, nos KM-123, um de cada lado da pista na entrada da Vila Moraes. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação número 19/2018. Indica a manutenção da rua Armando Salles de Oliveira e rua Antônia Manso Vieira, bairro da Vila Mâncio. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, para que seja feito um estudo de recapeamento na rua Armando Salles de Oliveira e rua Antônia Manso Vieira, no bairro Vila Mâncio. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Escrito em tema livre. Senhor Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras, representante da nossa Guarda Civil Municipal também, doutor Caio, jurídico da Câmara da Prefeitura Municipal da Piedade. me traz aqui uma preocupação, vou falar antes para chegar no ponto que nós queremos falar. O significado do agir humano no mundo é ligado à descoberta e respeito à lei natural que Deus imprimiu no universo, criado para que a humanidade habite e guarde o seu projeto. O bem comum, como meio ambiente, é de responsabilidade de todos nós. O bem comum, o meio ambiente, é responsabilidade de todos nós. Como a promoção integral da pessoa em seus direitos fundamentais, a saúde, trabalho, alimentação, cultura, habitação. O bem comum implica em todos os membros da sociedade. Não só nós políticos, executivos, legislativos, mas todos nós, como membros sociais, mesmo que não fôssemos vereadores, implica todos nós, a sociedade como um todo. Ninguém está escusado de colaborar, de acordo com as nossas possibilidades, com a possibilidade de cada um. É um árduo trabalho. Mas a busca deve ser constante. Por que que eu digo isso? O ponto que eu quero chegar. Eu acho que todos sabem, já ouviram, nos meios sociais, nos comentários de boca a boca, a nossa cooperativa de reciclagem está para ser fechada. Muitos já ouviram, não? Está para ser fechada por causa de uma dívida que presidentes anteriores ficaram devendo com o INSS. Isso complica hoje. O poder público não pode repassar verba pública se aquela entidade, qualquer entidade que seja, mesmo as entidades filantrópicas que nós temos na cidade, se tiver com dívida, não pode ser repassado dinheiro bom no lugar que não pode ser aplicado. Isto cabe responsabilidade ao chefe do executivo. Mas a nossa preocupação é com o meio ambiente, é com a saúde, como disse. Nós vemos pela televisão sempre acontecendo lá em Itu, elas em Salto, né, a quantidade de garrafas PET jogada no rio. Imagina o rio Pirapora jogado, um monte de garrafa PET, papelão, papel, saco plástico jogado aqui no nosso rio, também no nosso meio ambiente. Fui visitar hoje a cooperativa de reciclagem. Estão preocupados. Estão preocupados que talvez amanhã volte o caminhão, mas fazem 3 meses que o caminhão não recolhe mais o material de reciclagem. Nós tínhamos notado isso aí, porque nós colhemos reciclagem e entregamos para a cooperativa. Então, o meio ambiente, eu digo, o bem comum, é uma responsabilidade de todos nós. Não nós, vereadores, ou os legislativos, executivos, mas a sociedade num todo. Nós podemos pagar o pato no futuro, nós até não. Eu que já sou mais velho que de quase todos presentes aqui, posso dizer, né? Talvez eu não veja isso. Mas e os jovens? Os que estão nascendo agora? Será que vão ver no meio do lixo por nossa omissão? Ou por não falarmos? O bem comum não compete só a uma pessoa, como eu disse, ao poder político, através das suas autoridades, mas a todos nós, a conscientização. Me falava uma cooperada que a preocupação dela, a dívida de 60 mil reais, eles têm que depositar este mês, no máximo, urgente, não tem prazo, que dia 28 para. Tem que depositar pelo menos R$ 1.000 de a dívida atrasada do INSS. pelo menos 1.000. Foi feito um parcelamento. Se pagarem esses 1.000 reais que eles não têm, que eles chegam a tirar no máximo 650 reais por mês. Falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho estudo, a minha idade, isso me ajuda a família, ajuda a família em casa, 650 reais. O que eu vou fazer? São 10 famílias desempregadas, mais 10 na nossa sociedade. Mais 10 famílias desempregadas. Então, a responsabilidade tem que ser responsabilizada, por exemplo, aquela pessoa que pegou dinheiro, segundo aquela dizia, e não repassou para o INPS, para o INSS. É um momento de solidariedade de nós, como representante do povo, acordarmos a sociedade num todo para esse problema grave que podemos surgir na nossa cidade. Imagine a preocupação já hoje com os coletores de lixo na nossa cidade. Imagine mais esse problema. Quanto dura um aterro sanitário? Quanto gasto terá a Prefeitura Municipal de Piedade se nós não acordarmos buscar um caminho comum para aquilo que deu certo? A cooperativa está aí há quase 20 anos e deu certo. Deu certo, eu penso que deu certo. Que eles fazem, eles catam o material reciclável, isso não vai para aterro sanitário, isto representa até a saúde para a nossa cidade. A coleta seletiva do lixo, ela deu resultado na cidade. Então nós temos que ficar atentos, senhores, senhoras vereadoras, a nós acordarmos para a nossa sociedade. Procurar ver o caminho para solucionarmos esse problema. Eu fiquei com pena hoje de conversar, fui pessoalmente, fui sozinho, a hora que deu o estalo, fui lá conversar na cooperativa, e senti o drama, eu vim, por assim dizer, constrangido até quando a pessoa reclamava. Imagina se vai fechar, são mais 10 pessoas desempregadas na nossa cidade. 650, ela falou, senhor, não é nada, mas me ajuda. É menos do que um salário mínimo, gente, mas ajuda a ela a sobreviver. Era só, senhor.
Vereador Wagner.
Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, vice-presidente, nobres vereadores, vereadoras, população presente, GM, imprensa. Primeiramente, acho que devemos, antes de mais nada, agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui todos com saúde e também pedir ao Papai do Céu que nos dê muita saúde e sabedoria para esse ano podermos trabalhar por uma Piedade melhor. Senhores, esse ano eu posso falar aos senhores que passo a conhecer mais o cenário político e as necessidades da população. Esse ano, pretendo trabalhar com projetos de iniciativa popular. Apesar das dificuldades de governar devido à crise financeira, irei também cobrar mais do executivo. Muito obrigado.
Não havendo mais vereador Mauro.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população aqui presente, representante da administração municipal aqui também presente, uma boa noite a todos, a imprensa também. O que me traz hoje aqui na tribuna, primeiramente eu gostaria de parabenizar a fala do vereador Dr. Daniel sobre a cooperativa. Realmente é muito preocupante essa questão. e abordou muito bem o assunto. Outra coisa que me chamou atenção também foi o número de indicações que foi feito aqui nessa casa hoje sobre manutenção de estradas rurais. Então a gente pode ver que as estradas rurais não estão tão boas assim. Precisa ser, na verdade, o que eu vejo aqui, a administração municipal teria que fazer um cronograma para ver como que vai ser atendido essas estradas municipais. E tem mais estradas aqui que não foi citada, que eu conheço que está em péssimas condições. E falo uma ponte também lá no bairro, entre o bairro das Furnas e os Oliveiras, que está precário. Está muito feio a ponte. Isso. Eu tenho fotos aqui, que eu tirei fotos lá. Só tem aquelas duas tábuas ali que o carro passa. Se ele cair na lateral, ele cai no buraco e com certeza fica enroscado. Ontem eu encaminhei até o prefeito e o secretário de serviços públicos, pelo WhatsApp, essa informação, e o prefeito chegou a passar essa informação para serviços públicos, e por consequência o próprio secretário de serviços públicos também me passou a resposta que estava levantando o material que ia ser usado. Mas a condição que está aquela ponte, eu acredito que ele deva tomar providência o mais rápido possível, já era para ter tomado hoje na minha posição, na minha opinião, ou então interditar aquele trecho. Sim, fique à vontade. Já foi consertada? Eu agradeço pela essa informação, porque eu desconhecia essa informação que tinha sido feita hoje. Eu pedi para ele a urgência, então realmente ele atendeu. E nesse caso a gente tem que agradecer. Agradecer à administração por ter feito essa ponta, então. Eu desconhecia essa informação. Obrigado pela informação, vereador. O que me traz hoje aqui também, gostaria de citar aqui para vocês, uma reportagem da Folha de Piedade, onde ela fala, lá no seu título, mudança em imóvel de Tadeu é feita com recursos públicos. Aqui eu entendo como uma denúncia. E eu acredito que essa casa tem que tomar algumas providências, principalmente no caso de apurar esse fato. Eu vou ler essa reportagem para aqueles que não tiveram oportunidade de ler. Na manhã da última quinta-feira, dia 1º, os moradores do residencial Torre do Céu foram surpreendidos por uma cena inusitada. Por volta das 8 horas, um caminhão pertencente à prefeitura parou em frente ao prédio. Do veículo desceram funcionários da municipalidade, os quais, em pleno horário de serviço, descarregaram uma série de materiais em um apartamento do primeiro andar do conjunto, o imóvel pertencente à família do prefeito José Tadeu de Rezende, que também é sócia do empreendimento imobiliário. A cena foi fotografada por um leitor da Folha de Piedade, que enviou as imagens e reportagens. Achei muito estranho, pois o Tadeu quer falar em responsabilidade de gestão, mas usou a mão de obra e recursos pagos com dinheiro público para cuidar de uma questão aparentemente particular. Desabafou o denunciante, que pediu para não ser identificado. Questionada sobre o assunto, a prefeitura admitiu que o caminhão e os servidores realmente estiveram no Torre do Sol, em horário de expediente para transportar eletrodomésticos e utensílios para duas locatárias do imóvel pertencente à família Rezende. Na visão do município, não houve irregularidade na situação. Todo o material transportado é patrimônio municipal, mas especificamente pertencente à Secretaria de Saúde e se destinam a promover situações como essa. O serviço não era de cunho particular, por isso a estrutura municipal foi utilizada, alega a nota enviada pela assessoria de imprensa. Daí tem um trecho no meio aqui, entre aspas, do denunciante. O Tadeu quer falar em responsabilidade, mas usou mão de obra e recursos pagos com dinheiro público para cuidar de uma questão aparentemente particular. Locado com dinheiro público. De acordo com a administração, o apartamento foi alugado por médicas cubanas, integrantes do programa Mais Médicos. O contrato, segundo a resposta, foi firmado entre as mulheres e o filho do prefeito. Tadeu Morini de Resende. O Programa Mais Médico estabelece que despesas com moradia e alimentação dos profissionais devam ser bancadas pela Prefeitura com repasses vindo do Governo Federal. Lei 4.369, de 12 de março de 2015, permite o município pagar R$ 1.703,37 a cada um dos médicos. Com esse valor, os doutores podem pagar pelo aluguel do imóvel onde escolherem morar. No caso mostrado nessa matéria, o dinheiro pago às duas doutoras pela administração inevitavelmente retorna aos cofres da família Resende. Bom, com relação às médicas, eu acho que realmente elas têm sim direito, mais que direito, de ter essa moradia, esse auxílio. É totalmente justo. Daí tem a portaria de 2014 e depois tem uma outra de 2017, que eu quero ler o trecho aqui. Artigo 3º desta lei, portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014. O artigo 3º do Distrito Federal e os municípios deverão assegurar o fornecimento de moradia aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil por alguma das seguintes modalidades: imóvel físico, recurso pecuniário ou acomodações em hotel ou pousada. Daí no parágrafo 3º, ele fala que na moradia de que trata o inciso 2 deste artigo, o ente federativo pode adotar como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares. Os valores mínimos e máximos são de 500 a 2.500. Depois teve uma outra lei de 2017 que atualizou o valor, que fala que é de 550 a 2.550. Os profissionais da saúde, né, os médicos no caso, também eles têm que usar esse recurso somente para finalidade de aluguel, somente para finalidade de moradia, não pode usar para nenhuma outra finalidade. Bom, o que eu vejo aqui é uma denúncia da imprensa, do município aqui de Piedade, né? Eu vejo que tem que ser melhor apurado, até que, para que não reste nenhuma dúvida, né? E não fique uma questão, como posso explicar, sem esclarecimento correto, né? Eu também gostaria de frisar aqui, na lei orgânica do município, no artigo 55, ele fala: o prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perder o mandato, firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Daí eu vou ler inteiro esse artigo. Inciso 2. Aceitar ou exercer cargo, função ou empenho remunerado, inclusive os que seja demissível ad nutum da administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se nesta hipótese o artigo número 38 da Constituição Federal. Ser titular de um ou mais mandato eletivo. Patrocinar causas em que seja intensificada qualquer das entidades mencionadas no inciso 1º deste artigo. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor recorrentes de contrato celebrado com o município, ou nela exercer função remunerada. Fixar residência fora do município. Essa aqui é uma lei orgânica do município. Eu não sei como está essa situação. Como está muito distante do próxima sessão...
Tem um minuto para concluir, professor.
Sim. Eu achei por melhor falar na tribuna, porque a minha intenção principal era fazer um requerimento, pedindo mais informações para que isso fosse esclarecido. Mas, por estar longe da outra sessão, eu prefiro falar na tribuna. Eu peço a atenção dos vereadores também para que tentem visualizar melhor essa questão, para que a gente possa apurar melhor essa informação. Obrigado pela atenção de todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. Bom, eu acho que a preocupação de nós, vereadores, tem razão sobre o lixo. Né? A gente, lá na minha casa, a gente pega e separa todos os lixos. Para que os pessoal vai carregar. E eu estou sabendo mesmo sim que esse pessoal não vão mais fazer essa coleta. Então você vai tornar um negócio complicado para todos nós que já separa, e não vai ter onde fazer, onde ter jogar esse lixo. Eu ainda acho que deve haver um meio, sim. Eu acho que a gente tem que buscar um meio de poder ajudar esses catadores de lixo, da reciclagem, de uma forma ou do outro. Talvez, se a prefeitura não possa doar o dinheiro, a Câmara pode fazer um projeto de lei, eu acredito nisso. Que fazer um projeto de lei, vem para a Câmara e talvez nós possamos. Nós temos que sentar com o prefeito e conversar para ver o que acontece. O que nós não podemos deixar, do jeito que já estamos com um problema sério do lixo. Aí está uma confusão aí com funcionários que já estão vendo aí o que está acontecendo aí sobre o negócio do lixo. Agora, ainda mais essa em cima, eu acho que é complicada a situação. Nós vamos ter que. Amanhã, acho que o prefeito, o Tadeu, ele já volta, né, de férias, que está com. Acho que vence amanhã e eu vou lá conversar com ele para nós ver se há um meio de tentar acertar essa situação, porque para nós, para o município, não é nada bom isso daí. Né? Então, a preocupação é grande. São 10 funcionários lá que vão ficar lá, que dependem também desse dinheiro, desse salário. Fazer uma sindicância em cima, você vê o que foi que aconteceu. O que aconteceu para quem que pegou esse dinheiro, que veio de ter depositado esse dinheiro para o INSS e não depositou esse dinheiro. Ver aonde foi parar esse dinheiro. Isso é dever da prefeitura, do município. Cair em cima para ver quem é o culpado de tudo isso aí. Não é porque puseram dinheiro lá, não depositaram dinheiro e fim de conversa. Não é assim, não. Eu acho que até a Câmara, o prefeito, alguém aí, tem que tomar uma providência para ver onde foi parar esse dinheiro. Alguém está com esse dinheiro, alguém embolsou esse dinheiro. Não é verdade? Então, eu acho que temos sim que tomar uma providência sobre. Conta esse problema que aconteceu aqui, do mais ou menos também já estou por dentro da situação. E eu vou explicar para vocês. São dois médicos, duas médicas que tá vindo cubana. E a prefeitura tem que dar toda assistência para eles, para essas médicas. Então, o que fizeram? Eles pegaram o carro da prefeitura, lógico, o carro da prefeitura, e botaram umas coisas que também usadas, parece, para levar no apartamento. Não sei. Isso eu estou sabendo, que foi carregado o caminhãozinho, mas a prefeitura tem que dar assistência para eles. Tem que botar o carro, a mudancinha deles, e levar aonde eles vão ficar. Agora, se o apartamento é lá de quem for, isso não quer dizer nada. Não é verdade? O que eu acho, logicamente, tem dúvida, mas vamos esclarecer direito. Mas o que eu estou sabendo já da situação é isso. Que eu acho que, sei lá, vamos ver. Agora, fazer esse puta desse barulho aí, por causa de um caminhão descarregar uma mudança para uma médica, né? Se eu soubesse disso, eu botasse na minha caminhonete, eu levava. Não tinha problema nenhum. Qualquer um levava. Vai ajudar o município, aí a médica. Não é verdade? Nós estamos precisando de médico. Quanto que não vai favorecer duas médicas aqui para ajudar a população? Nós aqui, uma tristeza, vai aí, não tem médico daqui, não tem médico dali. Será que temos que fazer todo esse barulho? Né? Então é isso daí. Então, mais ou menos, já estão sabendo o que é, senhores vereadores. Que eu estou sabendo que chegou até mim. Foi isso que aconteceu. Se for o caso de apurar, vamos apurar. Mas é mais ou menos isso daí, para vocês ficarem mais sossegados da situação. Obrigado.
Senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite é a respeito do nosso serviço de coleta de lixo, que está sendo muito preocupante no nosso município. Nós devemos tomar alguma atitude, nós vereadores aí, marcar reunião com o prefeito, e ver o que a gente pode fazer para estar ajudando, né, a resolver esse problema aí. Ele vai estar voltando amanhã, então a gente correr atrás e ver o que a gente pode fazer para melhorar isso aí, porque é saúde, tá? É, nós estamos vendo aí as doenças que tem aí, a dengue, febre amarela. Então, pessoal, é muito preocupante esse monte de lixo jogado por aí. Sabemos que envolve muitas coisas, mas, infelizmente, nessas coisas não podemos fazer politicagem. Tivemos que trabalhar em prol do município, né? E fazer o que é melhor para o município. Esquecer de politicagem e fazer o que é melhor para o município. E aproveitando a fala do doutor Daniel, podemos ver se podemos fazer, né, se o executivo pode fazer um projeto para terceirizar, né, essa coleta dos catadores aí, porque é muito importante esse pessoal continuar fazendo esse serviço em Piedade. É um serviço muito importante, tem muitas pessoas que não dão valor, mas é muito importante para o município. Se hoje o município é mais limpo, é mais organizado, através dessas pessoas aí. Eu queria também falar aqui sobre a saúde, né? Que esse ano que está iniciando aí, podemos ter mais remédios, né? Acabar com as filas das consultas e cirurgias. Vamos trabalhar em cima disso. Nós só fiscalizamos, né? Quem faz o executivo. Então vamos estar fiscalizando. Está sendo feito um bom trabalho, mas vamos estar continuando fiscalizando, porque é o nosso papel. Fomos eleitos para isso, né? Na educação, correr atrás mais de inauguração das creches para que possa atender mais a população. E aquelas mães que estão aí esperando por vaga na creche e que possa ser atendido com mais rapidez, né? E fazer também um levantamento. Se todas aquelas crianças que estão lá mesmo, os pais estão trabalhando mesmo, né? E tem muitas pessoas ocupando um cargo, ocupando um lugar, né? Uma vaga de uma criança que às vezes está precisando entrar na creche e a mãe precisando trabalhar. No serviço público, melhoria nas estradas. Precisando de mais melhoria nas estradas aí. Tem feito um grande trabalho ano passado. Sabemos que está começando agora, então não tem como ficar cobrando também nessas estradas tudo muitas vezes emburacadas, mas está sendo feito um bom trabalho e sabemos que vai ser feito ao redor do ano aí. E uma atenção muito grande esse ano seria para a agricultura. Sabemos que ano passado o PIB da agricultura foi o que salvou o Brasil aí. E nós aqui temos um celeiro de produtos agrícolas, né? Eu sou a favor de ter máquinas mais disponível para escoamento agrícola, tá? Para as estradas lá que onde passa muito os caminhões, né? E eu sou a favor que tenha mais máquina disponível para esses agricultores, para que saia mais os produtos com mais rapidez lá da roça, que chegue, né, mais lá no Ceasa e que saia com bom preço. Então, se sair mais rápido, sai com bom preço. Vocês que mexem com a agricultura sabem disso. Então, que não podemos ter uma atenção melhor para a agricultura esse ano aqui na nossa cidade, porque a agricultura é muito importante para nós. Não podemos esquecer e fazer algo de melhor para a agricultura. O que está precisando de melhor para a agricultura? Né? As pessoas que são agricultores aí podem nos procurar, podemos fazer algum projeto para melhorar para a agricultura de Piedade. Essa é a minha fala, meu boa noite.
Senhor excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadoras, imprensa, funcionários da casa, população presente, meu muito boa noite. Então, o que me traz aqui, mais, nessa tribuna, mais uma vez, dando continuidade às palavras do nobre vereador Alex, é sobre a agricultura. Mas, além da estrada, que o nobre vereador colocou em questão, o pior momento que a agricultura está vivendo, eu como agricultor, toda a minha vida foi dedicada à agricultura, é sobre a segurança. Se não tiver um planejamento de segurança, eu não vou ficar mais na roça. Eu estou fazendo aqui, não é um discurso, é um desabafo, o que eu e minha esposa sofreu no dia 11 de janeiro deste ano. Você chega de uma reunião, quando você está ajudando um grupo de lavradores a formar uma cooperativa, e a sua casa invadida por 5 bandidos fortemente armados, onde toda a sua privacidade é invadida, onde encostam um revólver na sua cabeça, levam todos os pertences móveis a levar da minha casa. Graças ao bom Deus, não sofremos violência, porque nós não reagimos. Mas hoje estou aqui comunicando aos nobres amigos vereadores que sofreram comigo essa situação. Olha, eu não tenho aliança, porque eles levaram. Levaram um paletó que eu uso para a sessão da Câmara. Levaram o carro que eu venho para a sessão da Câmara. Então, além do trauma que você passa, você tem uma desmotivação. Porque você sabe que o sítio ele é muito... é visado pelos bandidos, porque é fácil assaltar no sítio. Até você visar a polícia, no mínimo é meia hora, 40 minutos, quando eles vão. Então, eu estou passando, recuperando dessa situação, desse assalto que eu sofri. Mas ontem, novamente, a gente teve esse... quando a meia-noite tocou o telefone da casa, minha vizinha falou que tinha mais um carro parado em frente à nossa casa, com o farol, com a lanterna ligada. E daí, imediatamente, eu liguei para a polícia rodoviária, que eu tenho contato lá, eles chegam mais rápido. Eles desligaram o motor do carro. Aliás, eles soltaram o carro com o farol apagado e foram embora. Então, a agricultura ela está sofrendo não só a consequência de falta de preço, mas a falta de segurança. Não dá, você não tem motivação. Você não consegue dormir, eu falo por mim. Como é que eu vou trabalhar outro dia, planejar o meu trabalho, orientar as pessoas que trabalham comigo, se não existe segurança? Eu estou perdendo a motivação e sempre fui muito motivado pela agricultura. E como o nobre vereador Alex disse, a agricultura é o maior PIB do nosso país e também do nosso município. Mas nós precisamos sentar urgente. Mas não é fazer politicagem, é fazer um projeto de segurança rural. Porque não existe no nosso município, existe barulho, mas não existe um planejamento, e esse planejamento faz-se urgente. Porque quando vem nessa tribuna, irmãos, nobres vereadores, o que mais me intriga que quando eu fui assaltado, o primeiro a chegar foi a polícia rodoviária. Levou minha horas e eles tiraram minha casa. Mas a polícia militar foi outro dia, 1 hora da tarde. É grave o que eu estou falando, eu posso sofrer represálias? Posso. Mas quando eu venho essa tribuna, eu não falo por mim, mas eu falo pela população desse município. Onde estava a polícia militar? Sendo que a vizinha veio chamar eles. É lamentável. E vem o major, não estou fazendo nenhuma desacato à autoridade, mas estou fazendo um alerta para essa Câmara, que existe no nosso município uma sensação de insegurança. Sensação de segurança, nos vereadores. Quando você vê na sua cabeça encostado um 38 e uma 12, sensação de segurança. Então, isso que estou falando é muito sério. Porque eu trabalho com 5, 6 pessoas, a gente gera uns 15 empregos indiretamente. Mas se não tiver segurança, eu não fico mais no sítio. Porque não dá para ficar. Só no bairro do Cafro, ali, um bairro pequeno, menos de 20 dias foi roubado 2 carros. Foi invadido 2 residências e foi roubado mais um carro ali, não, perto do bairro Vicente. Ali. E a mão armada, durante o dia. Então, está muito sério a questão da segurança. E fica aqui registrado esse meu alerta. Nós precisamos, novamente, falar, reunir para a gente tomar uma decisão. Porque eu nem vi na reunião do CONSEG, nem na reunião sobre a segurança. Porque eu vejo algo muito distante. Se a pessoa está... O prefeito, um senhor aí que vai cuidar da segurança, mas ele fica no gabinete, ele não sai ver a necessidade do sítio. Se eu quero fazer um trabalho, eu tenho que vir à realidade e conversar com os agricultores. Eu estou cobrando aqui a ação desse... Não sei como que chama a função dele, que está cuidando da segurança do município, que foi nomeado a cargo de confiança. Que ele tome atitude. É, contratação de serviço. Obrigado, vereador. Eu estou cobrando uma atitude dessa pessoa que vai cuidar da segurança do nosso município. E também, dando continuidade à minha fala aqui esta noite, nós vimos o inúmero pedidos de indicação sobre conservação de estrada. E até pensei que tinha algum nome vereador que tinha indicado a estrada do Caetesal, porque lá está impossível de transitar naquele local. Não sei se arrumaram. É o que eu venho pedir aqui, que é a função de um vereador, ele precisa de uma Câmara, quando vê que o serviço público não está andando correto, é dever da Câmara convocar o secretário para que ele venha dar esclarecimento. Nós estamos fazendo muito pedido aleatório, um pede aqui, um pede ali, mas nós não cobramos incisivamente o responsável pelo serviço de manutenção de estrada para que ele venha dar uma resposta para os vereadores nessa casa. Eu acredito que é necessário, urgente, que ele venha. Nós convocamos o... Por favor.
Permito uma parte. Eu acho que é obrigação nossa convocarmos pelas respostas que nós temos sentido dos munícipes do secretário de obras. Tanto ele como o que assessora ele nas estradas, é muita reclamação. Se fosse uma pessoa só, aquele velho provérbio, uma durinha sozinha não faz verão, mas a reclamação é demais. O que a gente sente por aí é demais, e promessa também não cumpridas, pela quantidade de hoje de requerimentos, reiterando requerimentos. Eu nem faço requerimento de estrada, porque eu sei que não vai ser cumprido. Eu sei que não cumpri, mas pessoalmente, digo, pode deixar aqui, a semana que vem está programado para lá. Semana que vem demora 3 meses e não sai. Então, eu acho que a sua excelência está com todo o direito, eu topo a parada de convocar para trazer aqui, para mostrar, e trazer os munícipes também. Uma audiência pública para explicação para nós aqui. Não tinha nem a lista pública, mas convocar na nossa sessão normal para dar explicação para o povo o que está acontecendo. Que às vezes o prefeito não sabe, sou sincero que às vezes o prefeito não sabe, mas os secretários estão direto com o povo, que eu costumava dizer sempre no serviço público, que o policial na rua era o olho do delegado. Então não fiquem aqui em volta de mim na rua, que vocês vão descobrir a segurança, é lá que vocês vão ver o crime. Então, eu sempre tive isso na minha vida. E às vezes a pessoa fica sentada, o prefeito sentado lá, o secretário sentado aqui, não vê o que está acontecendo. O reclamo do povo, isso é demais. Você, isso o Caetezal que se falou, não é uma pessoa. Pelo menos umas 20 ou 30 do bairro do Caetezal tem reclamado isso daí.
Obrigado, nobre vereador. Então, concluindo a minha fala dessa noite, também convido aqui o nobre vereador Jorge Biscaia, que é responsável pela comissão de obras, que haja essa convocação, que nós trazemos o secretário para fazer um planejamento para o município. Obrigado.
Com licença. Só a respeito do bairro do Caetezal, eu recebi hoje fotos dos munícipes dizendo que tanto nas estradas, próxima à chácara do Baiano, casa do Lazico e o rancho da Cabeceira, as máquinas da prefeitura estão arrumando essas estradas. Só para avisar vocês, senhores.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadora, imprensa, GM, população que presente, boa noite a todos. A situação da cooperativa Nobre Vereador é preocupante, sim. Eu venho também, estou preocupado com tudo isso que está acontecendo, porque veja bem, se a cooperativa parar e com a deficiência na coleta de lixo que já está acontecendo no município, que nós podemos ver aí daqui uns dias o amontoado de lixo. Então, isso é preocupante, sim. E se não recolheram aquele dinheiro que tinha que estar recolhendo para o governo, toda cooperativa, toda associação, ela tem que ter um corpo jurídico, alguém que também esteja acompanhando para que essas coisas não aconteçam. Estou preocupado. Porque a coleta de lixo está lenta, eu sei que também não vou culpar o executivo, nem os que estão comandando, porque não é fácil, mas é difícil. Agora, eu venho falar um pouquinho também com o vereador Alex, falou sobre o trabalho das creches. As creches fazem um trabalho muito espetacular, muito bom. Nós precisamos de mais creches, está todo mundo de parabéns que estão trabalhando nas creches. Eu sei porque sempre estou acompanhando. Fala meio breve aqui agora, a agricultura. O nobre vereador Adelso comentou sobre o Caetezal, como o vereador Vaguinho complementou. Hoje as máquinas estavam no Caetezal, estão fazendo sim. Estão trabalhando lá. Eu não fui lá, mas estou sabendo. E as nossas estradas, muitas estradas, né? Nós temos a nossa topografia aqui, as nossas condições topográficas é totalmente diferente dos municípios vizinhos. Então, muitas vezes temos poucas máquinas, muitas vezes falta também de funcionário que não consegue. Então, um pessoal também está aposentando na prefeitura, estão chegando a época de descansar, aposentar, então muitas vezes é difícil. Acho que nós temos que cobrar sim mesmo. Nós temos, porque nós somos a força, temos que cobrar, temos que estar junto, porque somos nós, vereadores, que levamos as cacetadas, somos nós que levamos as cobranças. Eu levo a cobrança dia e noite. E sei que não é fácil. Então, muitas vezes, se a gente chega num funcionário, olha, poxa, estou precisando que arrume aquela estrada. Porque a gente eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para a população. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu sei que tem um pessoal trabalhando bastante, está se esforçando para que isso aconteça. Eu sei o que é barrear a mercadoria na costa. Porque na gestão de 2009...
até 2012, eu não fui atendido na gestão do ex-prefeito Jeremias. Muitas vezes não foi maldade dele, mas a equipe dele deixou de me atender no bairro do Gurgel. Eu guardei muita mercadoria na costa, cheguei a quebrar minha caminhonete porque eu não tive apoio. Porque tudo era particular, nada podia e nada podia. Poxa vida, se a economia do nosso município é agricultura, por que não pode? Se o pontapé, o agronegócio aqui está salvando o país. Agora, viu, quem acha que não pode um produtor ser atendido, ele que vai para a escola na costa lá para ele ver. Ele que pega uma caixa de repolho e vai lambeá-la de madrugada, como eu fiz muitas vezes. E eu senti na pele isso daí. Então temos que cobrar, temos que agradecer a hora que faz também, mas também, gente, correr atrás de recurso. Eu consegui 100 mil para a agricultura. É pouco, mas estou correndo atrás. Estou procurando os deputados, porque os deputados é bonitinho. Na hora de vir pedir voto, todo mundo aí. Mas na hora de mandar recurso para o município que abastece o maior CEASA da América Latina, e os demais CEASA, esses caras não, parece que esquecem de piedade. Ou mandam migalha. Migalha? Nós precisamos de apoio, de recurso. Então, gente, me aguarde, Zé Enésio, 2018. Você é uma pedra no carcanhar de muita gente aí, principalmente desses homens que nos procuram só em tempo de eleição e esquecem do nosso povo aqui que trabalha, do nosso povo que merece todo o carinho. Concordo com vocês, sim. Estarei junto com vocês. Aquilo que foi em prol do nosso povo, eu vou estar cobrando, sim, e correndo atrás. E não tenha medo de cara feia, porque estou pedindo para o povo, não estou pedindo para mim não peço nada. Peço para o nosso querido munícipe aí, que merece todo o carinho e nosso respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos em temas livres, senhores, dispensa a consulta, senhores, dispensa aos 15 minutos, intervalo? Sim? Então, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 14/2017, autoria do vereador Benedito Alves dos Santos, inclui o calendário oficial do município de Piedade na Romaria de Nossa Senhora da Aparecida, realizado atualmente no município. Esse projeto foi lido. O senhor dispensa a leitura? Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em segunda votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto aprovado em segunda votação por todos os vereadores. O projeto aprovado em segunda discussão por todos os vereadores. Projeto de lei número 15/2017, autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Disciplina e uso de caçamba para cota de terra. Aqui está que é cota, não puseram coleta. Coleta de terra, o entulho e vias lagradouros público. Projeto de lei também já foi lido. Senhor, dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo 71-30-2017, ao projeto de lei 15-2017, autor Daniel Dias de Moraes. disciplina o uso de caçamba para coleta de terra, entulho em vias e logradouros públicos. Parecer opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30/01/2018. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amão Silveira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores, senhoras vereadores, senhores e senhoras. Esse projeto de lei que disciplina o uso de caçamba para a coleta de terra em túlio e em via lugar do público, ela tem uma razão de ser, porque nós vimos hoje muitas caçambas até enferrujadas colocadas nas vias públicas. Hoje eu vi uma numa rua Capitão, acho que de Almeida Lima, se eu não me engano, perto do Pátio Divino, uma caçamba azul escuro. Imagina a noite que pode acontecer com essa caçamba se ela não for diferenciada. Um carro vai e bate. A responsabilidade vai ser de quem? Vai ser da prefeitura. Quem que vai pagar? Aqueles que pagam impostos como nós. Então a regulamentação dela e disciplinar, por exemplo, as cores no cores para disciplinar as caçambas que nós, eles têm, a prefeitura tem que determinar também o local, como não tem, parece-me que houve um acerto entre a coleta de resíduos, os próprios coletores estão levando para determinados pontos que eles mesmos se propuseram, mas veja bem, visa regulamentar e pintura normal para essas caçambas, porque é um perigo. Ainda, graças a Deus, não aconteceu nada. Em nossa cidade, um acidente, mas a gente vê em outras cidades, de automóveis batendo nessa caçamba, pessoas machucadas. Isso traz consequência futura. Então, nós queremos ser uma cidade turística. Ela vem também a encontro, a coleta, até a coleta de lixo, que aqueles que vão limpar, por exemplo, o seu quintal, vão jogar em tudo, reformar uma casa, ele não vai jogar na rua, ele vai jogar nessa caçamba. Então, visa regulamentar também isto através da Prefeitura Municipal. Então, essa lei é uma lei para ser regulamentada. Por isso, eu peço aos nobres vereadores a aprovação desse projeto de lei. Era só, senhor.
Continua em discussão. Não havendo mais vereador para discussão, coloco em primeira votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovado em primeira discussão por todos os vereadores. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projeto em pauta e nem vereadores inscritos para explicação pessoal, comunico aos presentes vereadores que não haverá sessão na próxima segunda-feira, dia 12/2/18, em virtude do Carnaval. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.